Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te damos graças pela tua graça, te damos graças pelo teu amor, te damos graças pelo teu cuidado para conosco, pela tua misericórdia, pela tua direção. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, por esta oportunidade que temos de novamente nos reunirmos aqui para te adorar. Disponha, Senhor, os nossos corações a estarem voltados unicamente para ti, que o nosso alvo seja a tua adoração, te cultuar hoje. Nós queremos te pedir para que tu estejas abençoando os irmãos que não puderam vir, para que tu estejas abençoando os irmãos lá embaixo que estão dando aula e cuidando das crianças, para que tu nos abençoes agora aqui, de maneira que possamos estar atentos à tua palavra, que nada nos distraia. Guarda-nos, faz, Senhor, com que possamos aprender de ti e capacita-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que tu nos ensinares hoje. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando Colossenses. Estamos no capítulo 3, versículo 13, não é? Vamos ler Colossenses 3, de 12 até 14, para a gente se situar no texto que estamos vendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos estudado no versículo 13, se suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Nós vimos que é nosso dever suportar os irmãos, aqueles irmãos que nós, para nós é difícil realmente, com os quais é difícil conviver, que pela educação, pela maneira, pelo jeito de ser, pelo crescimento, podem nos causar dificuldade. Nós temos que suportar e temos, na verdade, que considerar esses irmãos como uma bênção que Deus nos colocou ali ao lado deles para nosso crescimento. Nós vimos que esse suportar é tolerar, não é? Aguentar. Isso nada tem a ver com a tolerância ao pecado. Não pode haver tolerância, condescendência com o pecado, mas sim com o pecador que está lutando contra o pecado. Nós já vimos que não é para termos tolerância com o rebelde. O rebelde tem que ser tratado duramente. Eu sei que eu estou ofendendo a Deus e quero continuar ofendendo a Deus. Pode ser até que ele não fale nesses termos, mas essa é a atitude. Eu estou errado e vou continuar assim. Eu já vi gente que estava totalmente errada e falava, Deus vai me compreender. Não vai compreender, ele vai tratar de acordo com essa atitude de rebeldia. Se existe rebeldia, a coisa é séria. Mas o irmão está lutando, tentando agradar a Deus, nós temos que aguentar, não importa quantas vezes ele caia, nós temos que estar ali ajudando, incentivando e dando a mão. Nós vimos que essas cinco virtudes aqui que estão apresentadas, que ele fala da misericórdia, bondade, humildade, mansidão e a longanimidade e a paciência, são sempre coisas que vão contra o nosso eu, contra o nosso egoísmo, né? É para nós nos voltarmos para fora. Como vamos tratar os outros? Nós já vimos que isso seria, vamos dizer, um antídoto contra pensarmos em nós mesmos. Nós vimos que essa tolerância seria suportar com paciência. Com paciência. Nós vimos vários textos que falam disso. Citou Jó, citou. O que, que adianta para vocês sofrerem com paciência quando vocês fizeram alguma coisa errada? Mas quando vocês fizeram aquilo que Deus quer e vocês estão sofrendo e suportando com paciência, isso é grato diante de Deus. Ele quer que isso aconteça, é suportar com paciência. Nós temos que tolerar e suportar todos os irmãos. Nós temos que orar pelos irmãos, ajudar, nos preocupar, cuidar, como fala em 1 Coríntios 12, quando está falando da igreja, né? Para que não haja divisão no corpo, né? Daí fala, pelo contrário, nós temos que cuidar uns dos outros com igual cuidado. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Isso não significa que o nosso relacionamento deva ser igual com todos. Nós não temos o mesmo grau de intimidade de todos para com todos. Como já falei, não estou defendendo panelinhas ou grupos. Nós estou simplesmente colocando como é a natureza humana. Nós temos maior afinidade com uns do que com outros. Nós temos, inclusive na igreja, parentes de sangue, são da nossa família. Nós temos um relacionamento diferente com a nossa esposa do que com outros irmãos. Isso é natural. As pessoas são assim. E nós vimos que Jesus Cristo mesmo foi assim, né? Nós vimos que bem no finzinho do Sermão do Monte, no comecinho do capítulo 8, fala que grandes multidões o seguiam. Daí nós vimos que ele falou nos 70. E esses 70, ele tinha um relacionamento maior, ele deu uma missão para aqueles: vocês não levem muita coisa, vocês parem, entrem numa casa, se não receber, vocês vão sacudir o pó dos sapatos, vocês vão estar pregando para estas pessoas. Isso era de uma maneira semelhante àquela que ele depois falou com os 12. E com os 12 ele tratava de uma maneira diferente também. Tinha coisas que ele explicava a respeito de parábolas, que ele explicava para os 12, não explicava para todo mundo. Quando foram para Jerusalém, ele chamou os 12 para irem com ele. Quando foi a última ceia, foram os 12, não foram 70, foi só com os 12. E nós vimos que aí dentro dos 12, ele ainda tinha três que ele estavam sempre junto com ele nas horas difíceis: Pedro, Tiago e João. Quando ele foi ressuscitar uma menina, eu digo os episódios que claramente falam dos três. Ele levou, falou, não deixou ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da menina, né? Só os três. Na Transfiguração também, Pedro, Tiago e João. E depois da Transfiguração, ele ainda falou: não contem para ninguém até depois da minha ressurreição. Era um segredo que só os quatro iam ficar sabendo. Que ele compartilhou, eles só contaram depois que Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém sabia daquela conversa que ele tinha tido com Elias e com Moisés. Ele compartilhava segredo com três, os outros nove não podiam saber. E nós vimos que depois, na hora da morte, ele chegou e falou para a mãe dele: esse é o seu filho, falando do João, e do João falou: essa é a sua mãe. E a Bíblia fala, João era o discípulo amado, aquele a quem ele amava todos. Mas a Bíblia chama a atenção, falando, esse era o discípulo amado. Da ideia, ele amava mais a esse, ou tinha um relacionamento maior. E quando morreu, ele falou, você fica no meu lugar e cuida da minha mãe. Então, a gente não pode falar que é errado ter relacionamentos diferentes, mas nós temos que cuidar de todos. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, falou: eu guardei todos, menos o filho da perdição. Aquilo já, a Escritura já tinha falado. Ele foi responsável por aquilo e não era um dos nossos, eu não tinha que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dos nossos, daqueles que são filhos de Deus. E ele cuidava de todos e se preocupava com todos. Com todos, todos, até o Tomé. Não, eu vou aparecer especialmente para o Tomé e falar com ele. Eu estou preocupado com a dúvida dele, eu vou tratar a dúvida dele. Parece que ele se preocupava com todos, né? Ele fala, eu os protegi. Nós vimos que é a mesma palavra que é usada para os pastores que estavam nos campos e os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus. Eles guardavam o rebanho, eles protegiam. Citei aqui também dessa série de pregações que está sendo feita sobre os ídolos, né? Último versículo de 1 João: guardai-vos dos ídolos, protegei-vos dos ídolos, não deixe que os ídolos tomem conta de vocês. Essa é a ideia. E Jesus Cristo, dessa maneira, Ele protegia a todos, mas tinha relacionamentos diferentes. Isso é natural. E só lendo os evangelhos a gente já vê que ele não tinha o mesmo grau de intimidade com todos. Né? Nós lemos também na semana passada aquele trechinho do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e um irmão até me chamou a atenção. Olha, vê como ele fala de vários tipos de pessoas ali, né? Eu passei rapidamente, mas gostaria de voltar e dar uma lida em 1 Tessalonicenses 5. Nós lemos, na verdade, ali o versículo 11, né? Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Não importa se é um daqueles indivíduos que você tem grande intimidade ou se é um daqueles que você tem pouco relacionamento. Aí está falando uns aos outros, todos para com todos. Eu tenho que o quê? Estar consolando e edificando. Todos, a minha obrigação é para com todos, né? Nós vimos ali que ele fala no versículo 14, né? Exortamos-vos, pois, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Né? É interessante que ele fala de vários tipos de pessoas ali. Né? Ele fala dos insubmissos, daqueles que estão fracos, daqueles que estão desanimados. É interessante que ele, falando desses tipos de pessoas, como nós já vimos lá quando fala se alguém tem motivo de queixa, que já dá a impressão que dentro da igreja alguém vai ter motivo de queixa. É natural que seja assim. Aqui ele está falando, é natural que na igreja haja insubordinados, desanimados e fracos. Isso existe, porque senão ele não estaria falando como é que eu vou tratar esses irmãos. Nós vamos encontrar esse tipo de pessoa. E é interessante que aí nós estamos falando da carreira cristã. Mas em qualquer esporte, se os irmãos forem ver, existe esse tipo de gente. Existem os insubordinados, aqueles que não querem andar segundo as regras. Faz gol com a mão, depois é pego no exame antidoping. Sempre existe esse tipo de gente. Existem aqueles que estão fracos, estão no limite, o meu corpo não vai mais. É interessante a gente às vezes ver, principalmente quando tem a maratona, tem gente que está chegando, parece que só tem mais um ATP para chegar ali e cair. Não aguenta mais. E tem outros que estão desanimados. Ele até tem força, tem condições, mas alguém tem que chegar e botar o ânimo e daí ele produz. A mesma coisa aqui. E quando fala, admoesteis os insubmissos. Esse admoestar, a palavra é coloque na mente. Coloque na mente. Chama a atenção. Traga o indivíduo para a realidade. Fala, escuta aqui. Deus vê a coisa desse jeito. Por que que você está fazendo de outro? É obrigação nossa fazer isso com aqueles que são insubmissos. Insubmisso a quem? A mim? Não. Ao irmão? Não. Não está falando disso. Aqueles que não são submissos ao Senhor não estão obedecendo. Claro que tem que haver submissão de uns aos outros. Faz parte da submissão ao Senhor. É um subproduto daquele, mas são insubmissos. Não estão andando de acordo com o que o seu Senhor orientou, ordenou para andar. Então nós temos uma coisa, e a mesma palavra que aparece aí, falado Moisés os insubmissos no versículo 14, aparece no 12 lá, não é? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. É a mesma palavra admoestar. Quer dizer, aqueles que estão liderando e de vez em quando vão chamar a atenção de vocês que estão fazendo alguma coisa errada. Qual é a reação? Estou chateado com ele. O que que Deus fala? Qual é a reação que Deus manda fazer? Não. Atenda com apreço, com atenção. Leve em consideração isso que eles estão falando. Não é para ficar chateado. Então, alguém foi, admoestou? Ouça. Tem razão ou não tem razão? Tem razão? Fica quieto e acate aquilo. Aqui fala de Moisés os insubmissos, consoleis os desanimados, a mesma coisa. Nós temos que encorajar, temos que animar. Ele está desanimado. Tem que trazer à mente por que você está desanimado, com essa esperança. Deus, o que Deus fez por você? A gente esquece de olhar para a esperança, como falavam os puritanos. Temos que sempre estar pensando na hora que vamos estar face a face com Deus. Isso nos traz ânimo. Tem gente que fica animado porque a situação aqui está boa. E o que é a situação aqui que está boa? Não é nada. Tem gente para quem isso aqui é tudo. Isso não é nada, isso acaba. Está se satisfazendo na criação, quando a satisfação é no Criador. Você tem o Criador, está desanimado, por quê? Nós temos que dar esse ânimo, relembrar a esperança e a mesma coisa que ampareis os fracos. Temos que sustentar, ajudar, estar junto. Ele é fraco, ele está caindo. Aí temos que estar junto. E Gozado fala, longânimos para todos. Tenha paciência com todos. Não interessa se ele é fraco, se ele está desanimado. Até o insubmisso, você tenha paciência. Viu que é rebelde? Parou a paciência. Não sei se acabou a paciência. Tem que ter paciência. Mas tem que fazer o que Deus falou. Trata do jeito que tem que tratar. O momento em que ele mostrou arrependimento, volta. Então, é interessante que nós temos que estar atento a esses tipos de pessoas que são perfeitamente normais dentro do corpo. Mas Deus já fala como nós temos que tratá-las com tolerância, com longanimidade. Essa é suportar com paciência, isso que é a tolerância. Agora fala aqui em Colossenses, nós estamos vendo, fala de nós nos perdoarmos. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E termina assim o versículo, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa parte do perdão, eu achei um assunto extremamente difícil, se a gente for ver todos os aspectos dele. Nós vamos ver esses aspectos com calma, nós temos que ver cada aspecto, o que significa perdoar e esquecer. O que significa, se você não perdoar, Jesus Cristo falou, o Pai também não perdoa você. O que, que significa isso? Quais são as consequências do perdão? Qual é a consequência do pecado não perdoado e consequência do pecado perdoado? Pecado perdoado ainda deixa consequências ou é como se não tivesse acontecido? Eu acho que esses aspectos vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho. A palavra usada aí, perdão, né? Fala de perdoar uns aos outros, na verdade, ela quer dizer tratar graciosamente, tratar com graça, porque existe uma outra palavra para perdão, só que essa tratar com graça, a ideia é que ela é mais abrangente. Quando você trata alguém graciosamente, inclui o perdão. Tratar graciosamente, tratar como o indivíduo não merece ser tratado. Desse verbo aí de perdoar, esse tratar graciosamente, vem uma outra palavra que é comum no Novo Testamento, que tem até em português, mas com sentido diferente, que é o carisma. Né? O que, que é isso aí? É um presente dado de graça. A ideia é essa, um presente dado de graça. Isso vem desta palavra, tratar graciosamente. Quando fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é esse dom gratuito? Em português são duas palavras. Ali no grego é uma só, é esse carisma. Alguma coisa que você recebeu totalmente de graça, não merecia nada, não merece. Tudo ocorreu por parte de quem deu, só isso. Dom gratuito. Essa palavra graça aparece em uma porção de lugares, é muito repetida. Eu gostaria de chamar a atenção só para um ou dois lugares aqui. Vamos começar em Romanos capítulo 3. Só para ver que a palavra perdão está relacionada, ela vem dessa palavra aqui. Olha aqui, nós já analisamos esse trecho de Romanos 3. Eu vou ler o 24 e o 25. O 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente por sua graça. A ideia do texto é, não houve nenhuma causa externa a Deus, nenhuma causa fora de Deus. Não é que ele olhou e falou, olha, aquele ali acho que merece um pouquinho, ele é um pouquinho melhor que o outro. Nada. Só saiu dele, gratuitamente por sua graça. Uma decisão do coração de Deus e só. E todo mundo que recebeu não merecia nada. Nós fomos justificados. Aí vamos pôr como sinônimo de salvo, justificado, considerados justos por Deus. Considerado justo quer dizer considerado sem pecado, né? O indivíduo que está frente ao tribunal, ele é justo ou culpado? Tem culpa, tem que pagar ou não tem culpa e não tem que pagar nada? Justificado gratuitamente por sua graça. Uma obra de iniciativa de Deus. Nada a ver com quem recebeu isso aí. Se a gente for ver aí no capítulo 5 de Romanos mesmo, 5:15, aí está comparando Adão e Jesus Cristo, né, que nós herdamos a morte com Adão e em Jesus Cristo somos vivificados. No 15, assim, aliás, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça, essa palavra graça de Deus é o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo. E é interessante aquele em cima, dom gratuito, a mesma palavra que vimos lá de Romanos 6:23. Aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Dom gratuito, de onde vem da mesma palavra. É você tratar o outro exatamente como ele não merece. Não tem nada nele que... A palavra aparece mais, aí mais em... embaixo também, se a gente for ver no versículo 20, não é? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. No 17 também, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Nós já falamos uma porção de vezes aqui em 1 Coríntios 15, 10, o Paulo falando dos apóstolos, né? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja, eu não sou nada. Mas ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles. No final, quer dizer, Deus me usou e eu trabalhei mais do que todos. Mas ele termina falando como? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo o que eu fiz foi pela graça. Tudo que eu fiz foi pelas condições que Deus me deu. Primeiro, ele tirou daquilo que eu, da situação que eu estava, que eu era um perseguidor, me transformou e me deu todas as condições. Então, eu fiz mais do que todos os outros, mas o mérito é meu? Não, eu só fui usado mais. Não fui eu que fiz, foi a graça de Deus. A mesma coisa, essa palavra. A gente não precisa ir para Efésios 2. Efésios 2 repete muito, pela graça sois salvos. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados, ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Não vem de vós, ele reforça. Não vem de obra nenhuma, não vem de nada que você faça. Nasceu no coração de Deus. Tratar graciosamente vem dessa palavra graça. Dom, um presente dado de graça, sem mérito nenhum. Esse ponto eu acho que é extremamente importante a gente ter em mente. Do perdoar, que nós vamos ver, não tem nada a ver com a pessoa que nos ofendeu. Tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez para nós. Não tem nada a ver com ele. Esse aqui eu perdoo, esse eu perdoo, aquele, esse aí eu já vou pensar. Não tem nada a ver com o indivíduo, absolutamente nada. Tem a ver com o que Jesus Cristo fez comigo. Então não importa o tamanho da ofensa e não importa quem ofendeu. Importa o que Jesus Cristo já fez. Nós vamos ver isso aí, tratar graciosamente. O texto paralelo aqui de Colossenses, nós já vimos, é lá de Efésios 4, que fala, usa a mesma palavra desse tratar graciosamente, parece ser até mais abrangente do que simplesmente perdoar especificamente. Ali fala, esse texto depois a gente vai ter que voltar, porque fala no Efésios 4:30, fala no entristecimento do Espírito Santo. E nós vamos ver que uma das coisas mais potentes para o entristecimento do Espírito Santo vem exatamente nesse contexto aí, de perdoar uns aos outros. Depois a gente vê do 30 até o 32. No 32 fala o seguinte, sede uns para com os outros, uns para com os outros, todos para com todos. Não só para os meus amigos, mas para aquele que eu não aguento, é difícil suportar. Todos têm que ser como? Com ele. Benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros. Agora vem aqui, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos que perdoar, lá fala como vocês foram perdoados pelo Senhor. Aqui é a mesma coisa, perdoar como Deus perdoou em Cristo. É a mesma palavra esse perdoar em Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção que Jesus Cristo, ele usa indiferentemente essa palavra, tratar graciosamente, ou depois a outra palavra. Porque às vezes o indivíduo vai pegar e falar, não, aqui não está escrito perdoar, está escrito outra coisa. Está escrito outra coisa, mais abrangente. E Jesus Cristo usa os dois. Vamos abrir em Lucas capítulo 7. Eu acho que é extremamente importante esse capítulo, Lucas 7. E aí Jesus Cristo usa as duas palavras. A gente não vai ver todo o episódio, mas o que acontece é que Jesus Cristo foi na casa de um fariseu. É só pegar o versículo 1 de Lucas 7. Um fariseu convidou para que Jesus Cristo fosse jantar na casa dele. E quando ele chegou, fala no versículo 37, Lucas 7, 37, eis que uma mulher da cidade pecadora, ele chama a atenção para esse pecador, depois ele fala por quê lá, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, soube que ele ia jantar lá, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Aí o fariseu que tinha convidado falou, olha, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar fazer isso, ela é uma pecadora, todo mundo conhece a vida dela aí na cidade. Como é que ele deixa fazer isso? Estava pensando, desde Jesus Cristo, o que, que ele fez? Ele perguntou, no 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um devia 10 vezes mais do que o outro. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Quem que vai amar mais? O que foi perdoado mais ou menos? Não é? Respondeu-lhe Simão, no 43, suponho que aquele é quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, não está Jesus, replicou-lhe, julgaste bem. Aquele que foi, a quem foi mais perdoado vai amar mais. Daí ele chegou e ele passou um sermão aí no fariseu que eu teria sumido dali, né? Olha o que você não me fez e olha o que ela me fez. Ela me ama mais do que você, porque para ela fui muito mais perdoado do que você. Eu não saberia onde pôr a cara aqui, mas Jesus falou claramente e calmamente para ele. Em todos esses lugares que nós lemos aqui de perdoar, no 42, perdoou-lhe a ambos, no 43, quem amou mais aquele que perdoou e tal, né? Aqui aparece aquela mesma palavra que nós vimos, tratar graciosamente, abrangendo tudo. Tratar graciosamente. E depois, na continuação da conversa, depois de ele passar um sabão no Simão, aí no 47 ele fala, por isso te digo, falando do... por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, falando da pecadora, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, outra vez perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, e os que estavam com ele... A mesa começaram a dizer assim, quem é este que até pecados perdoa? Né? Essa segunda parte, perdoados são os seus muitos pecados, aquele que pouco se perdoa, pouco ama, perdoados são os pecados, é outra palavra. Jesus usa no mesmo contexto, falando a mesma coisa, as duas palavras. Essa palavra, tratar graciosamente, inclusive ela parece que abrange mais do que o perdão, porque no contexto... Nitidamente está falando de perdão. Se alguém tem algum motivo de queixa contra você, aí nitidamente está falando de perdão. Trate-a como ela não merece ser tratada. Isso inclui o perdão. Vamos olhar ali naquele Efésios 4, 32, como a gente já tinha falado, que está falando assim como Deus em Cristo vos perdoou, que é usada a mesma palavra que aparece em Colossenses, fala ali no Sede-nos para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui a coisa é dividida e o capítulo acaba, mas a conversa ali continuou, igualzinho o que estava sendo escrito. Perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, portanto, por causa disso, é continuação. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. Só que a ideia de imitador aqui não é aquele, você pareça com ele. Não é essa a ideia. É você seja como ele. Não pareça, seja como. Não é fazer o que ele faz, mas seja como ele é. Não é você parece que perdoou. Não. Tem que vir lá de dentro. Como é que a gente vê bem que é ser e não só parecer? Porque ele fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É uma coisa que vem de dentro. Você vai fazer isso por amor. Por amor a Deus, por amor ao próximo. Os dois mandamentos. Seja como ele é. Seja imitador. O que é o imitador? É aquele que cada dia ele é mais parecido com o pai. Cada dia, como um indivíduo, nasce um molequinho, daí alguém chega e fala, puxa vida, mas está cada dia mais a cara do pai. É isso que nós temos que ser. Cada dia mais a cara do pai. Cada dia mais imita, ele, cada vez mais ele se parece com Deus, com Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo vê o pai. É uma coisa que vem de dentro, não é só imitar de fora, mas é fazer de coração. E nós vamos ver que esse fazer de coração é realmente a disposição de estar perdoando, que é o que aconteceu com Deus ali. Como também Deus em Cristo vos perdoou. É simples disposição de perdoar. Não tinha nada de bom naquele que foi perdoado. É interessante que aí fala, como também Deus em Cristo vos perdoou, e no nosso texto lá de Colossenses, ali no nosso texto de Colossenses, no fim do versículo 13, fala, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que Deus nos perdoou? Aí já começa o primeiro problema. Eu tenho que fazer uma coisa e essa coisa está comparada com Deus. Faça isso como Deus fez e como Deus faz. Eu não consigo. Por isso que nós vamos ver que tudo que nós temos que fazer na vida cristã tem que ser com oração. Porque nada do que ele me pede eu posso fazer. Nada. Ah, não, mas isso eu consigo. Não consegue. A nossa natureza pode fazer tudo o que ofende a Deus, tudo o que nos afasta de Deus. Mas para eu andar um milímetro em direção a Deus, me aproximar, eu dependo dele. Tudo o que é bom vem dele, como fala lá em Tiago capítulo 1. Tudo o que é bom vem de Deus. O que é mau vem do meu coração, por causa da natureza, mas o que é bom não. Tudo aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa que Deus mandou fazer, eu não consigo, eu tenho que orar para ele me fazer conseguir. Então, como é que Deus perdoa? Vamos ler alguns versículos lá do... Vamos começar, ler três ou quatro só. Isaías 38. Os irmãos já conhecem isso, mas só para a gente estar recordando. Isaías, eu vou ler 38, 17. Ali o Ezequias, depois de ter sido, ele ia morrer, depois ele orou, Deus deu mais um tempo aquele negócio todo. Ele fala no 38, 17. Eis que foi para mim a paz que eu tive grande amargura. Eu passei por uma dificuldade, mas agora eu tenho paz para isso. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Essa é uma expressão. Eu lancei para trás, eu joguei para as costas. A ideia quer dizer, eu não estou vendo mais. Uma coisa que eu ponho para as minhas costas quer dizer, eu não estou vendo. Não estou vendo mais aquilo. Essa é a ideia. No capítulo 43, aí de Isaías mesmo, capítulo 43, versículo 34. Opa. Versículo 43, capítulo 43, versículo 25. Eu sei que eu já pus outra carta de Colossenses na Bíblia, agora estou aumentando o capítulo 43. Eu acho que a Bíblia é pequena e estou aumentando. Versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Esse versículo, ele é repetido duas vezes depois em Hebreus, capítulo 8, capítulo 10. Eu apago, sou eu que faço isso. Por amor de mim, não é por causa de você, não. É por causa do meu nome é que eu faço isso, por causa daquilo que eu sou e como eu sou. Não tem nada a ver com você, eu apago. Vamos agora para Jeremias 31, e aí sim, é o versículo 34. A gente olha errado aqui. Está errado. Jeremias 31, 34, falando do novo coração, da nova aliança, né? Começou lá no 31, fala da nova aliança. O que que fala aqui? No 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Eu não vou me lembrar dos seus pecados. Vamos ver em Malaquias, em Miqueias 7, eu vou ler o 19. É no finzinho de Miqueias. Vamos procurar bem que tem aí na Bíblia. Algumas vezes demora um pouquinho para achar, mas com certeza tem. Miqueias está aí. Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, está falando do povo de Israel, pisará aos pés as nossas iniquidades. E tem uma frase interessante. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É uma coisa que vai desaparecer. O Ari, quando pregava sobre isso, ele fala, Deus joga os pecados lá no fundo do mar e põe uma plaquinha, é proibido pescar. Quer dizer, eu joguei e ninguém vai tirar aquilo de lá. Ficou, sumiu, desapareceu. É interessante que fala que esse é o jeito como Deus nos perdoa. Perdoa, esquece. Jamais me lembrarei. Vou pôr para trás das costas, vou jogar no fundo do mar. Eu não vou ver mais isso. Isso não existe. É interessante que Jesus Cristo, quando o anjo foi falar para o José que a Maria estava grávida do Espírito Santo, falou, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai perdoar o seu povo dos pecados deles. E nós já vimos que o nome de Jesus quer dizer o quê? Deus salva. Jeová salva. Vem de Yeshua, Yehoshua. De Yeho de Jeová e salva. Mesmo, de onde vem Josué? A gente já viu aqui a mesma coisa. Joshua, né? Esse perdoa e esquece. A gente já falou aqui, uma vez, que nós podemos fazer coisas que Deus não faz, que Deus não pode fazer. E a gente, quando fala assim, nós podemos fazer coisas que Deus não pode, não estou falando só de pecados, estou falando de coisas boas. Não é que Deus não pode porque não seja onipotente, não é isso. É que não cabe à natureza dele, né? Então, nós já vimos, por exemplo, que Deus não pode aprender. E para nós é importante aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tenho que aprender, aprender é uma coisa boa. Jesus Cristo manda aprender. Só que Deus não pode aprender. Por quê? Porque ele já sabe. Não há nada para aprender, faz parte da natureza dele. Ele já sabe tudo, vai aprender o quê? Não cabe a alguém que é onisciente aprender, mas cabe a nós. É uma coisa boa para a natureza humana, não para Deus. Uma coisa boa é lembrar. A Bíblia está sempre falando. Olha o que que falava o Paulo, o que que falava o Pedro. Estou sempre trazendo a lembrança de vocês. É importante que vocês lembrem. Lembrar é importante. Deus não se lembra de nada. Por que não lembra? Porque ele nunca esquece de nada. Só isso. Ele não precisa lembrar. Tudo ele sabe o tempo todo. Ele não tem que lembrar nada. Não tem que ter uma memória um pouco melhor que a minha, que raramente falha, né? É raramente que eu esqueço que fala. Então, ele não precisa lembrar. E ele também não esquece. E nós precisamos esquecer. Nós precisamos esquecer. Ele não esquece. Aí fala, não, mas ele não diz que não vai lembrar, que ele vai esquecer? Qual é o sentido de esquecer? Para nós é importante esquecer. Nós temos que esquecer uma série de coisas. Esqueça isso. Jesus Cristo, mesmo quando esteve aqui, a gente já viu que ele fez coisas que nós... não fez coisas que ele manda a gente fazer. Nós temos que fazer e ele não fez. Ele nunca pediu perdão para ninguém e a gente tem que perdoar. Claro, ele nunca pecou. Ele nunca pediu conselho. Ele era sábio, ele não perguntava... Será que eu vou para Jerusalém ou não? Não perguntava. Pegava os 12, vamos para lá e pronto. Eu não vou ouvir conselho de ninguém, ele não precisava. Então tem coisas que são próprias a nós e não a ele. O que seria aí esquecer? Ele perdoa e ele esquece. Na verdade, o que é o pecado? Isaías 59, 2, né? Está falando que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. O pecado, as nossas iniquidades, é que fazem essa separação. Não permitem que Deus ouça. Ah, ele não vai ouvir? Não, ele não vai ouvir. Você está em pecado? Não, é isso que separa. Ele não ouve você. Quando ele perdoa, esquece, quer dizer, ele não leva mais em consideração. O nosso relacionamento foi restabelecido. Isso não significa que não haja consequências, mesmo para os pecados perdoados. Não estou falando dos não perdoados. Nós vamos ver depois a diferença de alvo, de objetivo, das consequências do pecado não perdoado e do pecado perdoado. São alvos diferentes nas consequências que Deus dá a esses pecados. Mas o que, que ele fala? Não tem problema mais no nosso relacionamento. Para o nosso relacionamento, é como se ele não tivesse havido mais. Nós chegamos a ver que o nosso relacionamento com outras pessoas chega a afetar o nosso relacionamento com Deus. O caso característico, explícito na Bíblia, é como o marido trata a esposa. 1 Pedro 3,7. Se não está tratando direito a sua esposa, as suas orações são interrompidas. Não adianta orar. Trata primeiro direito a sua esposa e depois vem falar comigo. É isso que Deus está falando. Senão não adianta, você está orando à toa. Quer dizer, faça isso que eu estou falando, o nosso relacionamento está interrompido. Deus esquece. Claro que esse esquece é no sentido de não levar mais em consideração, restabelecer o relacionamento. Nunca poderia ser... Esquece no sentido de que não tem mais ciência daquilo. Nós lembramos de um pecado perdoado, só que Deus não lembra. Como é que uma coisa pode estar na minha cabeça e Deus não sabe? Deus não se lembra, não aprende, não esquece, não faz parte da natureza dele. Nós somos semelhantes a ele, mas não somos iguais, somos só semelhantes, né? Perdoar e esquecer, isso não pode mais afetar o relacionamento. Eu não posso guardar ressentimento, não posso guardar mágoa. Este é o ponto. Não, eu não posso estar magoado. E eu consigo fazer isso? Não. Nunca vou conseguir. O que, que eu tenho que fazer? Orar para que Deus tire isso do meu coração. Porque eu não consigo. Não sei se os irmãos, em tudo o que eu tenho que fazer na vida cristã, eu tenho que estar orando, orar sem cessar. Por quê? Porque você precisa. Você precisa orar o tempo todo, porque tem uma opção de coisa que Deus quer que você faça e você vai conseguir? Não, não vai. Tudo que Deus pede é impossível, é Ele que faz. É pela graça. Por isso que o Lloyd-Jones falava que tudo na vida cristã é pela graça. Ou Deus me dá condições, assim como ele deu condições para o Paulo trabalhar mais do que todos os outros, ele tem que me dar condições para eu fazer as coisas, né? Por isso que o Agostinho fala, né? Dá-me o que ordenas e ordena o que desejas. Pode pedir o que quiser de mim, mas me dê condições para fazer, porque eu não sei fazer, eu não consigo. A gente já viu isso, né? Então, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, rancor. Tem gente que guarda. Anos e anos depois, mas você falou isso. Mas já não perdoei. Eu perdoei, mas não esqueci. Não, pera um pouquinho. Não esquecer, ter na lembrança, é natural. Pode até orar para Deus tirar da lembrança. Mas ficou, ficou. Agora, mágoa não pode. Isso aí está prejudicando o meu relacionamento. Aí, e nós já vamos ver que isso aí é uma coisa extremamente absurda, né? O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de pecadores. Todos pecadores? Todos. Todos vocês são pecadores. Esse é o problema da comunicação, né? Quando eu falo todos vocês são, dei a entender uma coisa que eu não falei, né? Não falei que eu não sou, mas todos são. Todos somos pecadores, todos. A igreja é uma comunidade de pecadores. O quê? Perdoados. Pecadores perdoados. Essa é a diferença. A igreja de Deus, não estou falando de igreja local, que pode ter crente, pode ter não crente. A igreja no mundo é uma comunidade de pecadores perdoados. O absurdo de uma comunidade de pecadores perdoados onde os pecadores não perdoam. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu fui perdoado, mas eu não perdoo. É o que nós vamos ver que Jesus Cristo pega pesado com esse pessoal. Você está aqui só porque Deus perdoou, mas você não perdoou o outro? A coisa é grave. Não tem sentido um lugar onde está cheio de pecadores perdoados, mas que não perdoa os outros. Deus perdoou o irmão, mas eu não. Ele ofendeu a Deus, tudo bem, mas a minha pessoa, onde já se viu me ofender? Deus está bom, mas eu não. Toma cuidado com isso. Vamos abrir em Lucas 17, que tem um aspecto interessante sobre a impossibilidade nossa de cumprir o que Deus quer. É interessante que ele está falando em Lucas 17, no começo, aí ele está falando dos escândalos, olha, no versículo 2, olha, melhor seria você pendurar uma pedra de moinho, aquela pesada toda vez, e jogar no mundo, do que fazer o outro tropeçar. Você não tem direito de fazer o outro pecar. Não tem direito de pôr dificuldade na caminhada do outro. Você põe uma pedra no pescoço e se joga no mar, isso é bom. Mas não faz o outro perdoar, é isso que ele fala. Daí ele fala no 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa é a parte da admoestação. Ele pecou, o seu papel é falar, olha, trazer à mente, chamar a atenção, volta para a realidade. Veja como Deus se repreende. Se ele se arrepender, nós vamos falar sobre isso do arrependimento, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter consigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Nós já vimos que era o uso lá do judeu, eu perdoo 3 vezes. Perdoei uma vez, 2, 3, porque eu tenho um coração excelente, agora 4 não. 4 é demais. Ele fala que 7 vezes perdoa. Depois nós vamos para outro texto que é 7 mesmo? Não, 70 vezes 7. Calma, 7 é o comecinho. Mas o interessante desse texto é o seguinte, é o versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles estão falando? É impossível. Eu tenho que perdoar 7 vezes? Eu não consigo. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança em ti. Eu não consigo. Eu não vou fazer. É isso que eles estão dizendo aqui. Quando eles falam, aumenta-nos a fé. Eles não estão pedindo fé aqui para fazer grandes milagres. Estão pedindo fé para quê? Para conseguir perdoar o outro 7 vezes. A gente não consegue nenhuma. Não consegue. É Deus que faz. Eu gostaria de ir para Mateus 18, só para a gente pelo menos analisar um aspecto desse texto. Tem outras coisas interessantes. Nós vamos começar o Mateus 18. Mateus 18 é um capítulo muito, muito rico, né? A gente vê pelos subtítulos ali, falando de, começando em Mateus 18, de temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Daí fala dos tropeços, é melhor você cortar a mão fora, tira o olho, mas cuidado com isso. Daí fala dos perdidos, da ovelha perdida. Olha, larga as 99, vai lá. Daí fala da disciplina na igreja, que a gente já tratou. Vai sozinho, depois leva mais 2, depois leva para a igreja. E nós já vimos que isso não é uma coisa técnica para cumprir determinados preceitos. Esse, o irmão não te ouve, ele é rebelde. Eu estou identificando rebelde, ele não quer. Não é um indivíduo que tropeça 50 vezes e eu tenho que estar junto com ele sustentando. Ele está querendo acertar, eu estou orando junto com ele está lutando e está difícil. Esse não é o que não ouviu. O que não ouviu é, não me interessa o que você falou, eu vou continuar fazendo. A atitude é outra. Já vimos isso. Aqui no 21 e 22 é interessante, só para a gente chamar a atenção. No 18, aqui o que a gente falou. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete? É até sete, né? Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Uma disposição, na verdade, sem limites para perdoar. Eu tenho que ter essa boa vontade para perdoar ilimitada. Não é, olha, eu vou te perdoar até ali. Por que que essa disposição é ilimitada? Porque não depende de quem pecou, depende do que Jesus Cristo fez comigo, que é o que nós vamos ver. Não depende dele. Ah, esse pecou uma vez, eu perdoo. 3, 7, agora chega. Não interessa se ele pecou uma, eu perdoei, e o outro 490, eu perdoei. Porque não depende deles, não depende do número de vezes e nem da gravidade do que eles fizeram. O perdão depende do quê? Do que Jesus Cristo fez. É isso que ele vai ensinar agora aqui na frente. E a gente lembra, eu não vou ler todo o texto, que é longo, vai do 23 até o 35, mas só alguns pedaços. No 20, ele fala dos dois servos, o indivíduo que fala o reino do céu semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. E ele tinha dois servos, né? Olha no 24. Um lhe devia 10 mil talentos. Não tendo como pagar os 10 mil talentos, o rei perdoou. O que que acontece? Esse indivíduo sai e encontra um outro indivíduo que lhe devia o quê? No versículo 28. 100 denários. 100 denários. Então, o rei me perdoou, fala lá, 10 mil talentos. Um colega meu me devia o quê? 100 denários. O rei me perdoou, mas eu não perdoo 100 denários. Tem vários autores que tentam fazer uma estimativa do que é isso. Porque a gente lê ali 10 mil talentos ou 100 denários, pelo contexto eu sei o que é maior, mas na verdade, por talento e denário, eu já nem sei do que se trata, né? Então, o pessoal tenta fazer uma transposição do que seria hoje. Fazendo alguns cálculos, na verdade é impossível você saber o que seria hoje, mas dá para chegar a uma conclusão de que os 10 mil talentos seria mais ou menos 1 milhão de vezes mais do que os 100 denários. É como se eu devesse 10 milhões para um indivíduo e ele me perdoa, daí o outro me deve 10 reais, não, você tem que pagar. Ele me perdoou 10 milhões, mas os 10 você tem que me pagar. É isso que ele está falando. A diferença é tão absurda que o indivíduo podia viver 10 vidas e ele não ia conseguir pagar. O outro deve menos. Não, você me paga. A quantidade do que foi perdoado, o Jesus Cristo fez de propósito, não dá para comparar. Aquilo que vocês foram perdoados é uma coisa imensamente grande. E você está pensando ou não, você vai perdoar o outro ou vai deixar de perdoar? Isso é grave. O que que ele fala ali? Daí vai, continua tudo, o rei chamando, volta tudo e fala no 33. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Você não vai perdoar o teu irmão como eu perdoei você, como se Jesus estivesse dizendo. Você ainda não percebeu o quanto eu te perdoei? Você tá fazendo questão de migalhinha? Ou você não pode ser ofendido e eu posso? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É interessante. Aí ele já começa a falar, escuta, olha aqui, ó, o Pai vai tratar vocês da mesma maneira que vocês estão tratando. Que é aquele negócio, né? Vocês vão ser perdoados da maneira como vocês perdoarem. A coisa aí começa a complicar. Nós já vimos que a ofensa, uma das maneiras que nós já vimos aqui da ofensa, ela depende da pessoa que foi ofendida. Nós já vimos aqui que uma criança, ela não pode tratar um pai ou a mãe da maneira como trata o irmãozinho. Com o irmãozinho ele pode falar uma série de coisas, com o pai e com a mãe é diferente, com o professor é diferente. Na rua, eu posso chegar na rua e xingar um indivíduo, tudo bem, a gente pode até brigar. Agora, se eu xingar um juiz, a coisa vai ser diferente. Se eu for xingar o presidente da república, a coisa vai ser diferente. Eu preciso tomar cuidado, depende da diferença entre mim e aquela pessoa ofendida, a gravidade do meu pecado. Né? Nós vimos, até citei aquele caso daquele jornalista que atirou um sapato no presidente, foi preso, ele foi condenado a 3 anos, acabou saindo, mas ele foi preso. Outro dia um outro jornalista jogou o sapato nele, não acontece nada. Nada. Porque são iguais. O outro era um presidente da República convidado, você vai em cana. A diferença. Se joga num jornalista igual você, tá bom, mas não joga no presidente. Deus é infinitamente santo, infinitamente superior a nós. Qualquer pecado tem um peso infinito. A minha culpa diante de Deus é infinita. É como aqui, 10 mil talentos em comparação a 100 míseros denários. Não, não é isso que estou falando uma culpa que você... Deus, Jesus Cristo fez de propósito, não dá para pagar. É isso que nós temos que ter em mente. O que Jesus Cristo fez por nós e a nossa relação com o próximo. Não tem sentido numa comunidade em que todos nós tivemos uma culpa infinita paga? Não. Eu não perdoo uma culpa minúscula dos outros para comigo. Então, qual é o problema aí? O problema é o meu eu. O meu eu foi ofendido. Isso é imperdoável. O meu eu, porque eu sou eu. E só existe um eu e eu sou eu. Que bobagem. Que bobagem. O que, que você é? Nada. Nada. Claro, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus dá uma importância tremenda a nós. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu, mas nós, em nós mesmos, não somos nada. Deus ofendido perdoou. Depois nós vamos ver por que que em particular fala, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Por que que esse perdão dá a impressão que é uma coisa que particularmente ofende a Deus? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu gostaria só de encerrar, de lembrar que tudo, toda a base da nossa tolerância e do nosso perdão é o que Jesus Cristo fez por nós. Essa é a base. Então, não importa quem nos ofendeu e nem da maneira como nos ofendeu, se foi uma ofensazinha pequena ou se foi uma ofensa tremenda, se foi em particular, se foi na frente de todo mundo. O que, que Deus está falando? Não é uma opção perdoar ou não. Não é uma opção. Por quê? Porque não depende dele. Depende do quê? Depende do que eu fiz por você. Jesus Cristo morreu. Eu mandei o meu filho. Essa é a base. Não é o outro. Então, não depende do tamanho, de quantas vezes. Não depende do outro. É tratar graciosamente. Trata de uma maneira que ele não merece. Assim como eu tratei você de uma maneira que você não merecia. Essa é a maneira como Deus está falando. Né? Tem aquele... texto de Filipenses 2, até começa falando de nós lá em Filipenses 2, né? Não entende, cada um disse que é provavelmente seu, aquele texto que fala de nós, como é que nós tratamos as pessoas, né? Façais por partir daí. Agora, no 5 começa o quê? Tendo em vós o mesmo sentimento, nós temos a mesma disposição mental, a mesma disposição de coração. Tenham a mesma disposição de coração que Jesus Cristo teve. É isso que ele está falando. Vocês vão perdoar porque ele fez isso. A disposição dele era, eu vou fazer isso e vocês merecem alguma coisa? Nada. Tendo em vós o mesmo sentimento ou a mesma disposição de coração que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus... não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Depois fala que Deus exaltou. Obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu pela ofensa dos outros, ele não fez nada, por causa dos outros. Por quê? Por causa do perdão para os outros. Lá Coríntios, capítulo 15, logo 1 Coríntios, capítulo 15, fala que ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele morreu para quebrar essa separação. Por isso que Deus nos perdoa. Quer dizer, Não existe mais problema no nosso relacionamento com o outro, mas eu deixo um relacionamento com o irmão ser prejudicado por causa disso. Eu queria só encerrar lendo ali em 1 Pedro, vamos ler no capítulo 2, no capítulo 3, alguma coisinha bem rápida. O que fala em 1 Pedro, capítulo 2? Ali, eu vou ler do 22 ao 24. O qual, aí está falando de Jesus Cristo, né? Só no 21 está falando de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele não cometeu pecado, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava. Com o traje, ele era agredido, ele não revidava, ele não dava o troco, né? Não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga, ele se entregava para o Pai. O Pai vai fazer justiça com eles, não sou eu. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Aquilo que fazia separação entre nós e o nosso Deus, ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha aí em 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, por quê? Pelos pecados. O justo pelos injustos, e tem um alvo aí, para conduzir-vos a Deus. O pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo fez isso, ele quebrou essa separação. Enquanto houver pecado, eu não posso ter relacionamento com Deus. Esse pecado tem que ser removido. Eu não posso remover. Ele removeu. Ele perdoou. Aí sim eu sou perdoado em Jesus Cristo. Agora, eu deixo que um pecado de um irmão afete o meu relacionamento com o irmão, quando uma culpa infinitamente maior que eu tinha para com Deus, ele removeu. A disposição do coração de Deus é essa. Vocês têm que ter a mesma disposição de Jesus Cristo. Eu vou fazer tudo, eu vou entregar a minha vida para que vocês tenham um relacionamento com Deus. E nós não fazemos nada para ter um relacionamento com o próximo. Nós vamos ver que esse é um ponto que dá a impressão que para Deus pega, em particular, nós não perdoarmos. Nós vamos continuar depois. Tem vários outros aspectos que nós teríamos que ver, não é? Vamos agradecer agora. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças pela liberdade que temos de lê-la, de estudá-la em conjunto, de nos reunirmos para fazer isso, de estarmos comentando, lendo bons livros que nos esclarecem mais e mais a respeito dela. Nós te agradecemos porque através da tua palavra tu nos mostras a tua vontade, porque podemos compreender alguma coisa do que se passa no teu coração, podemos te conhecer mais e mais. Queremos te pedir, Senhor, para que tu nos capacites a viver de maneira agradável diante de ti. Nós sabemos que nada podemos fazer se não for pela tua graça. Faz, Senhor, com que possamos ser homens e mulheres de oração, de maneira que possamos depender em tudo para nos aproximar de ti cada vez mais. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.